Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. No ano de 1850, a fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão pertencia ao Barão da Espera. O modo por que o barão tinha adquirido essa propriedade, e especialmente a rapidez com que enriquecera, surpreenderam as pessoas do lugar, sobretudo aos fazendeiros que o conheciam desde a infância. Joaquim de Freitas era filho de um simples administrador de fazenda. Na idade de 13 anos ficara órfão e extrema pobreza. Seu pai o tinha posto em um colégio de vassouras, onde ia desenvolvendo o talento natural e adquirindo instrução notável para seus anos. No colégio muito se afeiçoara por ele outro menino, filho do comendador Figueira, o mais rico fazendeiro daquela redondeza, então proprietário do Boqueirão. Esse fazendeiro respeitável, sabedor do desamparo em que ficara o menino e da miserdade que lhe tinha o seu José, tornou-se protetor do órfão e a sua custa o manteve-o no colégio até a idade de 18 anos. José Figueira era mais velho do que os de Freitas, cerca de 3 anos. Tinham gênios opostos, o que de algum modo concorria para ligá-los ainda mais estreitamente. O primeiro comunicava a seu amigo certa paciência e serenidade de ânimo, que deviam fortalecê-lo contra as decepções e contrariedades. O outro, ambicioso, ardente e ousado, infundia na natureza plácida de seu amigo o calor necessário para reanimá-la. Com a proteção do comendador e do filho, pôde Freitas ajuntar módica soma que lhe serviu para estabelecer na vila uma pequena casa de negócio, dirigida por um moço por português. Quanto a ele, a amizade de José Figueira o retinha na fazenda, ou em passeios pela vizinhança e pela corte, ocupação esta mais conforme a sua índole. Figueira casou-se aos 26 anos. Por isso não resfriou a afeição dos dois camaradas de colégio, ainda que o amor reclamasse uma parte do antes exclusivamente consagrado à amizade. De seu lado, Freitas pensou também no casamento, mas para ele, moço pobre, o casamento era toda da esperança, todo o futuro, era a riqueza tão ardentemente ambicionada. Assim teve o cuidado de pôr em dieta o coração, fiando sua sorte unicamente de um porte elegante e de um rosto distinto que realçavam olhos muito expressivos e bastos anéis do fino cabelo preto. Ele tinha notícia de todas as filhas de opulentos fazendeiros, que havia nos municípios do sul, e esperando que uma circunstância feliz preparasse a realização do sonho dourado, de sua parte não perdeu a ocasião de adorar o hilo, moça rica, só, ou qualquer forma que se revelava a seus olhos. Loura castanha ou morena, ou pálida, alta, baixa ou mediana, bonita, feia ou simpática, espirituosa, parva ou apenas ignorante, não se dava ao trabalho de escolher. Rendia culto qualquer dessas encarnações do dote. Mas o coração é um importuno que aparece quase sempre onde não o chamam. O Freitas viu em uma festa, Dona Júlia, filha de uma viúva pobre, e ficou ali mesmo cativo de sua formosura. Debalutou para arrancar esse amor funesto, que vinha derrocar todos os seus castelos, justamente quando eles pareciam prestes a se realizarem. Foi vencido e subjugado pela paixão, que o atirou como um escravo aos pés da moça. Por esse tempo ocorreu um acontecimento, que devia exercer sobre o amigo, protetor do moço, uma influência bem funesta. O comendador Figueira, apesar de ser homem de 60 anos, e viúvo havia mais de 20, por um capricho livreiro velho casou-se com uma sobrinha que educara. Esse casamento inesperado alterou as relações entre o pai e o filho. Além da desigualdade da união dava-se a circunstância de José mal com a prima, a quem tinha em conta de enredeira, e acusava de o ter intrigado com o pai. Mal haviam decorrido 3 meses, que a arrogância de Dona Lina, orgulhosa com sua nova posição, forçou o enteado a retirar-se da casa paterna. Esse fato, habilmente explorado pelo gênio intrigante da madrasta, aí mais indispôs espírito do comendador Figueira contra o filho, a quem chegou a atribuir projetos sinistros a respeito de sua existência. Levadas as coisas a este ponto, cessaram completamente as relações de família. José Figueira, que até então se empregara exclusivamente no serviço da fazenda aumentando o patrimônio, que devia um dia pertencer-lhe como filho único, vítima de sua lealdade, ficou reduzido a ganhar a vida pelo trabalho e a aceitar alguns de alguns dos fazendeiros a quem indignara o procedimento do comendador. Nestas estreitas circunstâncias lembrou-se o moço, que sua mãe devia ter-lhe deixado por legítima uma parte dos bens do casal, na época de seu falecimento. Até então não se preocupara com isso, e nunca durante tantos anos fizera a seu pai a menor alusão a esse respeito. Nem mesmo sabia se haviam feito inventário e partilhas, confiava tudo da honradez proverbial do velho fazendeiro. A situação, porém, era outra agora. Estava reduzido à penúria, e tinha não só de sustentar-se com decência, como de prover ao futuro incerto de sua mulher e filho. Mário contava então 2 anos, e o pai muitas vezes embalando o berço do menino para o acalentar. Enxugava a furto as lágrimas que lhe rolavam pelas faces e iam umedecer as brancas faixas. Obteve José Figueira de um fazendeiro, amigo íntimo do pai, o favor de falar-lhe sobre a questão do inventário. O comendador declarou positivamente que na ocasião do falecimento de sua primeira mulher, ele não possuía mais do que dívidas, pagas depois com os lucros das colheitas. E o filho duvidava disso, lhe pusesse demanda, que havia de provar em juízo o que dizia. Concluiu pedindo ao amigo que não lhe falasse mais do filho ingrato, ao qual ele já fazia muito em não deserdar. O comendador não falava certamente da deserdação solene por testamento, nos casos da lei, mas desse meio indireto de que usam muitos pais, colocando simuladamente os bens em nome de terceiro. Dona Lina por muitas vezes tinha insistido na necessidade de tomar essa medida. Seus esforços haviam redobrado desde que dera à luz um menino, mais velho 1 ano e meio que Mário. O comendador, porém, resistia, a voz do sangue, apesar de tudo, ainda recutia em seu coração. Sabia-se geralmente pelas murações dos escravos o que a este respeito ocorria na casa grande, e referiam-se até com todas as particularidades às altercações violentas que haviam frequentemente entre marido e mulher. O comendador estava sofrendo a punição da leviandade de seu casamento. José Figueira continuava a viver pobremente, trabalhando com o próprio braço. Mas graças a seu gênio laborioso, a sua calma perseverança e ao auxílio de um fazendeiro generoso que emprestou-lhe 10 contos de réis, tinha esperança de criar, ao cabo de alguns anos, a bastantança à família e de garantir o futuro. Freitas andava depois de certo tempo um tanto arredio, naturalmente por causa dos olhos de Dona Júlia, que o traziam atribulado entre penas e esperanças. Embora ocupado de todo na labutação da roça, contudo Figueira sentia-se às vezes a do amigo de infância, especialmente à noite, na hora do repouso e serão de família, quando é tão grato vazar em seio dedicado à confidência dos próprios trabalhos e beber em palavras sinceras e leais a coragem para a luta. Essa hora, porém, Freitas a passava em casa de Dona Isabel, mãe de Júlia, curtindo mágoas e desesperos a troco de umas fagulhas de esperança com que o acalentavam de tempos em tempos. Algumas noites, quando se recolhia a 10 horas, protestava não voltar mais, e no dia seguinte era dos primeiros que chegavam. Dona Júlia teria então 20 anos. Era realmente uma beleza. As pastas dos finos cabelos e os grandes olhos pareciam talhados em veludo negro e embutidos no jaspe de sua tez branca e macia. Tinha a boca lindíssima e as formas retas e harmoniosas de uma estátua grega. Se alguma coisa se podia notar nesse tipo de formosura, era a frieza que lhe amortecia as feições. Filha de uma viúva pobre, e tendo de seu apenas a Chica, preta que lhe servira de ama, Júlia, da mesma forma que fez depositar a toda sua esperança no casamento, também para ela, o sonho dourado da juventude fora o dote, e o coração não passava de um traveve avesso a quem se perdoaram e os caprichos, enquanto não pudessem comprometer o futuro. Pois do contrário não haveria remédio senão um polo de jejum a pão e água. O acaso, que às vezes toma ares de zombeteiro, reunia essas duas criaturas possuídas de igual pensamento, evadas da mesma ambição, e não contente de as pôr em face como espelho uma da ou da outra, fez que se amassem elas que fugiam do amor, como de um fatal contratempo. Nenhuma, cedendo à afeição, renunciou à esperança tão afagada do casamento rico. Bem se avalia, pois, das torturas, porque havia Freitas de passar na casa de Dona Isabel, ponto de união dos moços da vizinhança, atraídos pela beleza da moça. Júlia graduava sua amabilidade e ternura pela riqueza de cada um desses portadores de dote de todos os moldes e feitios. O namorado, esse na sua condição de superfluidade agradável, vinha em último lugar. Apenas lhe tocavam uns sobejos de agrados e carinhos, quando os candidatos mais graduados não se mostravam exigentes ou se retiravam cedo. Júlia mostrou-se muito superior a Freitas na realização de seu plano, ao passo que este se deixava arrastar Ramuzes pela paixão tinha a moça, ela sempre calma e paciente não vacilava, e prosseguia incessantemente para o alvo de sua vida. O casamento rico. Mas em todo esse trama laboriosamente urdido para colher um dote, a moça não era senão um instrumento de Dona Isabel, que a movia como um autômato. Habituada desde criança a obrar e a pensar pelo influxo da mãe, Júlia. Chegando aos 18 anos, longe de emancipar-se dessa sua tutela, ainda mais subordinou-se a ela. Sua natureza fria e incapaz de impulsos ardentes, se alguma vez se aquecia com um raio de paixão, caía logo prostrada e exausta, sob a vontade a que porventura tentava subtrair-se. Dona Isabel nutriu a acalentou o coração da moça, como tinha feito outrora a criancinha de colo, e por isso Júlia amava quando, como e a quem a velha desejava. Era essa quem de véspera traçava o programa dos namoros da filha no dia seguinte, quem dava o plano de certos arruf e esquivanças próprios para atear a chama de algum apaixonado, quem fornecia à filha de ver versos modelos de atitudes encantadoras para receber uma declaração de reamor. Se a paixão de Freitas pela filha incomodasse Dona Isabel, há muito tempo que Júlia teria deixado de prestar atenção ao mancebo. Mas ao contrário entrava nos cálculos da velha entreter essa afeição, que ela considerava ao mesmo tempo um auxiliar útil, um auxiliar prudente. Como reauxiliar o namorico da filha com o Freitas, habilmente dirigidos, servia para a propósito excitar o ciúme, um dos mais fortes condimentos do amor. Por outro lado, Dona Isabel julgava conveniente não desprezar a probabilidade de casamento com um moço como Freitas, que de um instante para outro podia enriquecer, e assim guardava essa carta para o caso de falharem as outras. Não era debalde que Dona Isabel, ficando viúva na idade de 50 anos e com uma filha moça, em vez de permanecer na corte, foi viver na roça, em uma casa que lhe viera de herança paterna. As amigas a censuravam muito por esse passo, que em sua opinião comprometia o futuro de Dona Júlia. Mas a mãe tinha confiança na sua habilidade e na beleza da filha. Ela sabia que na corte onde teria de lutar com a concorrência imensa que já então havia na aquisição dos portadores de bons dotes, e por isso devia procurar um mercado onde não pudesse temer competências.